Bom, isso dá uma conferência, mas de qualquer maneira. Eu vou responder rapidamente para depois ficar um pouco nessa última questão que o senhor me coloca, senador Hollenberg, sobre, primeiro, sobre a questão da desigualdade, o debate sobre equidade, o que está traduzido ou fica muito explícito quando se fala de energia, quando se fala de educação, quando se fala de acesso a alimentos. São temas globais, quer dizer, esses temas estão na mesa. E quando você compara o debate sobre redução de desigualdades num país feito o Brasil e um país feito a Índia, que são países emergentes, você vai, quem conhece um pouco mais desse país, ou você vai entender qual é o tamanho do desafio do planeta. Porque, às vezes, eu acho que as pessoas tratam as questões de uma maneira muito superficial. Eu tenho tido a oportunidade de dialogar de maneira muito próxima com a ministra de Meio Ambiente da Índia. 10 vezes a ministra de Meio Ambiente no Brasil. Entendeu? Porque lidar com a escala da desigualdade, com uma cultura, porque outras camadas de aspectos que levam a tomar a decisão e que influenciam o comportamento da sociedade estão presentes nessas várias sociedades. Se nós formos para a China, o debate é outro, nós formos para os países africanos, a questão é outra, nós formos para os países sul-americanos, nossos parceiros, amigos, colegas de fronteira, a realidade é completamente diferente. Então, este debate é um debate que permeia constantemente aquilo que é o desenvolvimento sustentável. Não tem como. Mas é isso que a conferência está oferecendo. Quer dizer, não dá para adiar mais essa questão, por exemplo, de redução de desigualdades e equidade. Você vai ter que buscar um caminho, nem que seja a partir de entendimentos nacionais e o reconhecimento internacional sobre isso. Porque não é fácil. O Brasil é um país que parcialmente evoluiu de maneira expressiva e importante em relação à redução da pobreza, mas é um país ainda desigual. E os desafios não se resolvem, não se colocam, não se resolvem em uma ou duas gerações. Agora, o compromisso formal de buscar soluções para isso, que eu acho que esse país alcança, ou já alcançou, ou vem buscando, mesmo num, que eu chamo isso de um período de transição, que talvez a minha geração não vá testemunhar, mas a outra, a geração seguinte, vai viver isso de outro jeito, eu acho excepcional. Então, eu acho que a conferência, ela traz esse desenho, essa oportunidade, um pouco para a gente, no mundo globalizado, entender quais são as diferenças dos nossos parceiros. Se trata de uma conferência de construir convergências com base em diferenças. Esse é um desafio político importante de líderes mundiais. E o Brasil, a sociedade brasileira, não estou falando de líderes só, chefes de importantes nações, estou falando de sociedades líderes. São sociedades que buscam os seus espaços. A sociedade brasileira, ela tem uma liderança hoje expressiva no planeta, por intermédio dos seus vários grupos, não só pelo governo, individualmente e coletivamente falando. Projetos, inovações, questões de saúde, inovação tecnológica, questão de educação, negócio de inovação tecnológica, a questão de alimentos, o que significa, por exemplo, pegar a história da Embrapa, o que é uma Embrapa hoje no mundo? Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nós estávamos falando de algo muito pequeno. Isso é liderança de uma sociedade, não é o governo. É uma sociedade que se coloca e se questiona. Eu acho que é fundamental que a sociedade se questione sempre e seja ambiciosa em relação àquilo que é qualidade de vida e qualidade ambiental. É um valor para a sociedade brasileira, no meu entendimento. A sustentabilidade tem que se transformar num valor dentro daqueles conjuntos de valores essenciais. Ética, rigidez nas políticas públicas, etc. Aquilo que a democracia nos oferece com muita transparência. Então, a primeira questão que o senhor me coloca é, eu acho que está na mesa, sim, e acho que a discussão de capitalismo ele é um pouco além disso. As pessoas estão buscando novos caminhos, não se trata de acabar o capitalismo, mas o que está em xeque no mundo é quais são os novos caminhos sobre esse novo capitalismo, essa questão financeira, porque se mostrou que nas soluções de mercado, países que modelaram soluções de mercado estão em crise, países que modelaram soluções baseadas somente no Estado estão em crise. E com perdas sociais expressivas. Veja o que está acontecendo na classe média europeia e o que está acontecendo na classe média americana. Só olhar, leiam, e a gente tem lido, eu tenho ficado impressionada com o que significa, coisas que nós, há 10 anos atrás, jamais poderíamos supor que fosse nessa velocidade, pudesse acontecer e pudesse acontecer na velocidade que está acontecendo. As taxas de desemprego na Europa para jovens são imensas. Nem o Brasil experimentou, no auge da crise, taxas tão comprometedoras. Verifiquem os pedidos, a gente tem discutido isso, qual é o fluxo contrário, quer dizer, que está acontecendo de gente de países desenvolvidos pedindo para vir trabalhar no Brasil. E não é por causa de oportunidade de emprego, tem uma discussão maior que é essa questão de desigualdade, acesso a empregos decentes, a empregos, novos empregos, que levam a construção de um salário mais robusto. Então, eu acho que tem uma liderança do Brasil sobre esse aspecto, da sociedade brasileira, que não pode se perder. Segundo aspecto, economia verde. O senhor me pergunta qual o risco disso derivar em barreiras não tarifárias. Esse é um dos temores que alguns países expressam. A União Europeia patrocina esse debate. Essa história da economia verde, ela vem muito modelada por colocações de países da União Europeia. Alguns países africanos recepcionam esse conceito. Okay? Só como o senhor mesmo disse, não está claro o que significa. Eu tenho ouvido de muitos países uma inquietação conceitual, uma inquietação jurídica, se tem um que a gente chama uma arquitetura jurídica para o conceito, para que evite esses desdobramentos, que isso seja uma imposição para limitar o desenvolvimento de países em desenvolvimento. Isso lembra aos senhores que ano passado teve uma conferência na CEPAL sobre economia verde, cuja declaração final da conferência não menciona a economia verde. Tá? Os países têm uma alta resistência sobre isso. Tem gente com resistência expressiva sobre isso. Para nós, eu convidei, tudo bom, querido? Eu convidei o comissário de meio ambiente da União Europeia, que é um grande parceiro do Brasil nos diálogos na questão ambiental, ele virá ao Brasil na semana de 16 de março. E nós faremos um debate fechado com ele, com alguns convidados. Eu o convidei para falar para alguns brasileiros sobre economia verde e para o debate com o Brasil. É preciso que a gente tenha fóruns de debate, além daqueles que representam apenas as negociações formais, para que a gente possa colocar em xeque, para que a gente possa evoluir. Há uma resistência também de vários movimentos sociais. Isso foi formalizado no Fórum Social Temático. Então, eu acho que nós temos que explorar, como país anfitrião, país mediador, facilitador, nós temos que explorar para dar robustez àquilo que está no mandato da conferência. A economia verde está na resolução da ONU. Nós teremos que ter uma resposta sobre isso. Tá? Sobre a questão da UNEP, aqui vale um esclarecimento. Como ministro de meio ambiente, como uma ministra de meio ambiente do Brasil e como brasileira, nós somos absolutamente favoráveis ao fortalecimento da UNEP. É inquestionável que eu fiz até uma alusão à imagem de uma hélice menor, né, que tem o mesmo tamanho de todas as hélices, etc. É inquestionável os avanços da UNEP, do PNUMA no planeta, e é importante olhar o debate sobre fortalecimento. A proposta sobre a agência não tem consenso. Tá? Até porque não se diz o que é essa agência. Tá? O que significa isso? Agora, questões importantes que devem ser colocadas na mesa remontam a, por exemplo, as contribuições que hoje da UNEP são apenas voluntárias. Cerca de 20 países, de fato, contribuem para a UNEP. 20 países e 194. Okay? Nós temos cerca de 64, 65 membros da UNEP no contexto 194. Criar uma nova instituição significa, no curto prazo, não responder a essas situações. Significa você estabelecer um processo de negociar um novo acordo legal e depois ratificar isso em todos os países do mundo. Tá? Isso é que é a mensagem dentro da dinâmica das Nações Unidas. Então, nós temos que ter clareza qual é o fato objetivo. Queremos fortalecer a UNEP. Como fazê-lo? Passo a passo, ter um roadmap, ter uma visão para um futuro instituição internacional de outro porte. Como é que isso se acomoda? Essas discussões todas estão no processo de negociação. O Brasil é absolutamente objetivo em relação a isso. Desejamos trilhar um caminho robusto em relação ao fortalecimento da UNEP, curto e médio prazo. Nós queremos as duas instâncias, como queremos também em relação ao Conselho de Desenvolvimento Sustentável. Entendemos que o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, se ele, com o mandato do próprio secretário-geral das Nações Unidas, que define como prioridade o desenvolvimento sustentável, não é possível que a gente continue tratando a questão do desenvolvimento sustentável formalmente dentro das Nações Unidas, no quarto subsolo, dentro de um comitê que é o ECOSOC, de Economia Econômica e Social, que foi criado pós-guerra, sem nenhuma sensibilidade para a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade é muito maior do que essas discussões. Então, tem que ter uma visibilidade na estrutura e a ambição do governo brasileiro é que a gente realmente assuma o fortalecimento do PNUMA e assuma o fortalecimento da governança do desenvolvimento sustentável naquilo que faz os chefes de Estado, os líderes, enxergar os desafios nisso que o senador Cristóvão coloca como ambição para o futuro. Quer dizer, qual é a grande mensagem? Se a gente não for capaz de tornar isso visível nas Nações Unidas, nós não teremos nunca sustentabilidade como uma grande mensagem política para o planeta. E, finalmente, o que o senhor me coloca em relação a o que o senhor escreveu aqui, Nosso Futuro Comum, e o desafio de uma agenda. É, esses temas todos que o senhor coloca são os desafios da nova agenda ambiental do Brasil, da nova agenda da sustentabilidade. É impossível discutir energia renovável sem lidar com o potencial hidráulico do país. Nenhum país que tem potencial hidráulico abriu mão de gerar energia renovável hidráulica. O que nós temos que dizer é se nós vamos gerar tudo ou se nós vamos fazer escolhas naquilo em torno de outros interesses, por exemplo, potencial hidráulico em terra indígena. Isso é um debate que depende da regulamentação do artigo 231 da Constituição. Esta casa tem que, junto, construir uma solução para isso. Não aproveitar potencial hidráulico, com toda a tecnologia que o Brasil tem, nós não produzimos hidrelétrico como nós produzimos na década de 70, na década de 80, quando teve a grande crise, a primeira grande crise sobre a questão das hidrelétricas, significa abrir mão de uma energia com determinado custo, com determinada tecnologia, e buscar outras fontes energéticas. O desafio, o charme, que eu posso usar essa expressão, é que o Brasil, de todas as fontes que o senhor colocou, o Brasil tem alternativas em todas elas. Poucos países do mundo têm essa chance. Poucos países do mundo. Talvez o único país que reúna condições de operar, mesmo com energia fóssil, uma transição para naquilo que operamos em caráter complementar. Temos que ter uma discussão sobre matriz elétrica e matriz energética. São duas coisas distintas. A matriz elétrica brasileira caminha para 85% de renovável. Nenhum país oferece isso, com os preços de eólica, mesmo com o fator de geração de eólica, que não chega a 40%. Nós somos um sistema brasileiro interligado, ou seja, nós precisamos de robustez na geração de energia e continuidade. Nós não temos o custo isolado, nós distribuímos energia em função da sazonalidade. Então, existem aspectos técnicos e estratégicos do nosso parque energético, enquanto geração de energia elétrica, que é um lado da questão, que o debate não é como você tem com outros países, em que você tem plantas isoladas, tá, ou geração pontual. Eu acho que a questão ambiental ela está recepcionando um debate sobre aperfeiçoar o processo de geração de energia renovável nesse país. E isso sim, com a inclusão de debates, o fortalecimento do licenciamento ambiental, de entender o que tem que ser remunerado, como deve ser remunerado. Agora, por outro lado, não se trata de sangrar coisas que são pedidas, às vezes, no licenciamento ambiental, que não tem nada com a tomada de decisão da hidrelétrica, ou da térmica, ou, eventualmente, da eólica. Lembro que o país, nos últimos 2 anos, ofereceu leilões contínuos de eólica, licenciamento dos estados, e tem vindo questões assim, colocadas sobre impacto, localização, se você vai tirar a gente daquela região, porque não tem como gerar energia sem impacto ambiental, é impossível socioambiental. O que nós temos é que minimizar o impacto negativo e melhorar o impacto positivo. E lembrar que o Brasil, sempre lembrar, que é o país que tem toda a diversidade de fontes energéticas que nós temos hoje, que esse país detém, e de oportunidade para inovação tecnológica, é o único, talvez seja o único país que reúna tudo isso. Não, eu não conheço com essa diversidade. Então, acho que a gente tem que ter uma serenidade para o debate sobre os requisitos do desenvolvimento sustentável. Não se desenvolve sem energia, mas também não se desenvolve com tanto desperdício de energia. A eficiência tem um papel importante, a tecnologia tem um papel importante, o desenvolvimento energético regional tem um papel importante, o acesso à energia tem um papel importante. Veja o que é uma família que acessa energia elétrica pela primeira vez. Eu tenho um sonho, colocar as populações tradicionais, estou vendo aqui meu amigo Eduardo Braga, que tem reservas extrativistas no seu estado, que as áreas de conservação, as unidades de conservação nesse país, as populações que vivem, têm acesso, possam ter acesso à energia elétrica. Elas não têm acesso. Isso é injusto, socialmente e ambientalmente. Você quer que ele proteja a floresta, mas ele viva na escuridão. Veja o que significa colocar uma lâmpada dentro de uma família, numa casa, uma família dessa, o senhor passou a ter energia. Agora, ou acesso à internet, quer dizer, você quer fazer uma dupla exclusão? Não é isso que o país busca. Então, essa serenidade no debate sobre as opções de desenvolvimento, é fácil você ser contra e internacionalmente fazer fundraising, entendeu, para as suas instituições, dizendo que é contra o impacto ambiental no Brasil. Eu questiono. Está aí, o IBAMA tem toda a isenção em relação ao licenciamento, todo o meu trabalho como ministro de Estado, nós temos assegurado as condições do IBAMA fazer sem interferência política, tanto é que Belo Monte, como o senhor citou, foi multada porque não cumpriu prazos. recebeu, não tem, não cumpriu prazos, o IBAMA entendeu que tinha que multar, foi multado. Como Madeira foi multado, como outros hidrelétricos foram multados e outros empreendimentos de infraestrutura foram multados. Porque é assim que você faz um país robusto. Agora, temos que discutir, sim, novas tecnologias, inundações. Veja aqui, senador, meu amigo Jorge Viana, inundações que o Brasil sempre está refém em janeiro, fevereiro. Uma das maneiras de regular inundações é com barramento, é com reserva, é com reservatório. Tá? Com um país que cresce exponencialmente na urbanização, qual é o debate que você vai fazer? Vai preferir inundar todo ano ou você vai ter um debate estratégico de reserva com barramentos, com sustentabilidade, com geração de energia, com inclusão de emprego social e proteção ambiental? Gente, agora, tem situações que não tem como gerar. Eu não acho que a gente tenha que destruir unidades de conservação para gerar energia elétrica. Agora, unidades que foram criadas no passado, antes da criação, informadas do inventário, e que estava lá no processo escrito que ia ter o inventário e que era para fazer a unidade, compatibilizar os dois, pelo amor de Deus, vamos cumprir a agenda de sustentabilidade e desenvolvimento desse país. E não fazer coisas que são... É fácil você reclamar. Agora, vamos ser construtivos, vamos ser incluídos, promover a inclusão energética desse país de maneira sustentável. A eficiência energética é um ponto estratégico de desenvolvimento? Sem sombra de dúvida. Eu luto eternamente, concordo com as colocações aqui, adoraria, em vez de ter essa lâmpada, que já tem uma eficiência energética, que foi na época da crise da energia, que a gente pudesse ter tecnologia, por exemplo, LED ou LED, mas fosse produzido no Brasil. Que eu não tivesse que importar, que eu tivesse plano.
Mas aí, ministra, me perdoe, que eu acho que o debate tem que ser construtivo para não ficar um monólogo. Veja, está tramitando dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia e do MINDIC um processo produtivo básico para aprovação de um PPB para fabricação de lâmpadas à base de LED no Polo Industrial de Manaus, e isso não anda por causa do lobby de empresas. Se o Ministério do Meio Ambiente se posiciona claramente, e o que o Brasil desperdiça em iluminação pública, o maior desperdício do Brasil em energia hoje não é em energia industrial nem residencial, e sim na energia pública, que nós temos grandes desperdícios. Nós não temos uma política, e o Brasil sequer tem um processo produtivo básico aprovado para a fabricação de lâmpada LED. Ou seja, se nós queremos ser eficientes em pleno século XXI em iluminação, consumo de energia para iluminação, nós temos que entrar na tecnologia LED. E o Brasil não tem processo produtivo básico para fabricação de lâmpada à base de LED.
Olha, essa observação sobre tecnologia, e eu vou terminar aqui minha fala, porque tem outros senadores inscritos, mas é o seguinte, muito do que está colocado, que o senhor nos provoca, água, energia, alimentos, produção de etanol, o debate sobre cana, eu acho que tem que ter uma serenidade de ter um planejamento integrado e de entender o papel de cada fonte energética e, obviamente, reduzir os impactos socioambientais. Tecnologia é chave para isso, mas formulação estratégica de matriz para o futuro também é chave para isso. Os debates internacionais sobre energia são essenciais para aquilo que é a agenda da sustentabilidade, mas também sobre produção de alimentos. E o senhor coloca aqui com muita clareza não só a questão dos agrotóxicos, mas o Brasil é um país que tem e deve crescer com produção de alimentos de natureza orgânica. Nós temos espaço para agroecologia, temos espaço para N tecnologias que estão colocadas aqui na mesa e que nós não damos escala maior por questões, talvez, que falte o debate. Eu acho que o plano setorial da agricultura, chamada ABC, Agricultura Brasileira de Baixo Carbono, ele fornece insumos para uma visão mais abrangente sobre o desafio de produzir alimentos em todas as suas modalidades com sustentabilidade. A mesma coisa quando se fala da questão da biodiversidade. Eu acho essencial que a gente possa avançar no acesso ao recurso genético. O Ministério do Meio Ambiente tem uma proposta já finalizada de modernização das regras para acesso ao recurso genético desse país e ter desenvolvimento tecnológico para isso. Não só, ou nós queremos lidar com o problema de saúde do mundo sem lidar com a questão dos medicamentos. Então, a fronteira de produção de medicamentos com inovação associada a acesso ao recurso genético com o pagamento, com acesso aos royalties, é essencial para esse acesso. para o conhecimento tradicional, para aquilo que esse país ia acabar com a biopirataria nesse país. Então, no fundo, temos que o senhor coloca educação, água, energia, essa é a nova agenda ambiental, essa é a nova agenda que um país que cresce, que se desenvolve e que quer proteger e que protege, também está desafiado a mudar o seu patamar de gestão estratégica da agenda ambiental, como o senador Eduardo Braga coloca. Quer dizer, é preciso integrar os diálogos das políticas. Nós já temos um largo caminho com o Ministério do Desenvolvimento dos Comércios, o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas é importante construir essa visão de convergência com geração de empregos e com tecnologias mais eficientes do ponto de vista ambiental. Então, é uma nova agenda. É, como o senhor disse, eu não sou velho, eu sou precoce, mas eu acho que está na hora, entendeu? Da Rio Mais 20 ou pós-Rio Mais 20, nós colocarmos uma agenda ambiental que não seja uma agenda apenas reativa, seja uma agenda que realmente hospede a todas as diretrizes e os aspectos estratégicos do desenvolvimento desse país.